noite, irmãos e amigos. Esta é a segunda pregação que eu dedico ao milênio, especificamente ao milênio do Senhor Jesus Cristo. Só pegando o fio da meada, na última pregação, falei que a única revelação de o constante em Apocalipse de algo ocorrendo durante o milênio é que os crentes serão sacerdotes de Deus e que reinarão com Cristo. Falei também que o versículo 6 do capítulo 20, que é onde nós ficamos, trata do início do milênio. E no versículo 7, trata do final do milênio. Então, entre o 6 e o 7, tem o milênio todo. E nenhuma palavra sobre o milênio, além dessas duas informações que eu acabei de dar, que já comentei isso com vocês. Então, fiquei de pregar algumas mensagens sobre o milênio, obviamente com base não mais em Apocalipse, mas em muitas outras passagens da Bíblia. E terminei dizendo que gostaria de responder quatro perguntas. A primeira seria, isso depois de falar várias coisas, a chamada de Abraão por Deus, a promessa tripla que Deus fez a Abraão lá em Gênesis 2, tudo nós vimos na mensagem passada. Então, ficamos de responder quatro perguntas, não obrigatoriamente hoje, não sei quantas nós vamos conseguir, mas não importa. A primeira é, qual a forma de governo da nação que Deus prometeu a Abraão? Inclusive, eu terminei dizendo isto. Deus prometeu uma nação a Abraão. Uma grande nação. Ora, uma pequena nação, uma desorganizada nação que seja, tem um governo. Algum tipo de governo. Bom ou ruim, mas tem. Estável ou instável, mas tem. Essa grande nação que Deus prometeu a Abraão, já comentamos sobre esse grande nação, então, deveria ter um governo. Espera-se que ela tivesse um governo também. Essa foi, então, a pergunta que eu deixei para responder hoje. Note que chegaremos lá no reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Isso é para chegar lá. Tudo isso é para chegar lá. Eu quero que vocês, depois dessas pregações feitas sobre Apocalipse, a série toda, que vocês fiquem vivamente na mente, no coração, essa questão de um reino em Israel. No início, Deus tentou adotar, e esse tentou, vamos colocar umas aspas aí, porque se Deus quer, ele consegue. Então, quando eu digo tentou, vamos desconsiderar o aspecto humano. Quando a gente tenta uma coisa, tenta com todas as nossas forças e, oh, que pena, não conseguimos. Isso não se aplica para Deus. Então, esse aspecto de tentar, não é que ele tentou e não conseguiu. Mas ele começou a fazer, sabendo no que ia dar, mas ele queria registrar e que ficasse bem claro que ele tentou do ponto de vista dos judeus, olhando, é bem que Deus tentou fazer conosco isto, algo assim, mas não questionando a capacidade dele ter feito o que ele quisesse no momento que ele quisesse. Mas então, explicando esse tentou aí, é adotar uma teocracia. O que é isto? Teocracia, teó Deus, cracia, kratos é poder, autoridade. Um governo em que ele próprio fosse a autoridade máxima. E eu disse que ele chegou a praticar isso de alguma maneira. E chegou no período dos juízes, 300 anos mais ou menos, durou o período dos juízes, e foi assim, de fato, em que não havia um governador central, não havia um rei, o que havia era um grupo de pessoas, muitas vezes uma pessoa só, até mulher teve, em que Deus dirigia o país, a nação, melhor dizendo assim, o povo, que estava começando a surgir, ele dirigia diretamente. Então, o próprio Deus era a autoridade final, chamado período dos juízes, repetindo. Curiosamente, nem curiosamente, deixa eu me dizer, obviamente, Deus sabia que não ia funcionar. Por isso que eu digo que o tentou lá tem umas aspas, porque ele já sabia. Mas ele quis registrar a experiência. Era importante para ele deixar claro que não daria certo. Com o povo pecador, ele sendo o dirigente principal e ele dirigindo diretamente um povo que não entendia muito das coisas e muito susceptível a ideias pagãs, idólatras. Povo pecador, essa palavra acho que define tudo. Então ele previu, não sei se muitos já notaram isso mesmo, alguns mais versados nas escrituras, ele previu que não ia dar certo. E ele previu que os judeus um dia iriam pedir um rei. E ele, Deus, mandou Moisés incluir na lei, chamada lei de Moisés, várias diretrizes sobre o assunto. Deuteronômio 17, 14 e 20. É interessante isto. Deuteronômio 17, 14 em diante. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Isso aqui, na realidade, é uma profecia de algo que ia acontecer à parte, ou sem considerar que era da vontade agradável a Deus ou não, que seria do agrado de Deus ou não. Não é que ele está dizendo, eu tenho um plano de que quando vocês chegarem lá em Israel, eu vou dar um rei para vocês e tal. Não, não, não. Vocês vão pedir um rei. E foi um momento traumático na história de Israel, o pedido desse rei, como vocês vão ver. É curioso. Embora estivesse no plano de Deus que Israel tivesse um rei e que esse rei fosse sentar no trono de Davi, como vamos ver tudo isto, mas é interessante como Deus faz de uma maneira como que se os homens ou as pessoas envolvidas fossem os responsáveis por aquilo, até certo ponto, são. E ele cobra por essas atitudes de pessoas, mesmo ele sendo soberano, mesmo ele fazendo o que ele quer, mas ele tem os planos dele, e nesses planos cabe muito das ações humanas, algumas que são de pleno agrado a ele, e outras que são do pleno desagrado a ele. Claro, cada pecado que cada pessoa comete desagrada a Deus, mas está nos planos dele, e não teria acontecido aquele pecado se ele não quisesse mesmo. Então ele quis e não quis. É por isso que falamos, numa vontade soberana, na vontade soberana de Deus, em que ele decreta as coisas, em que ele prevê, decreta e faz que sejam, as coisas sejam assim. Então é a vontade de Deus que coisas terríveis aconteçam, no sentido de soberania, e que ele não é que ele seja incapaz de impedir aquilo, não, está nos planos dele, veio da mente dele, a vontade soberana de Deus. Ao mesmo tempo, nós dizemos, não, não foi da vontade de Deus fazer assim. Como é isto? Porque há aquele aspecto da vontade de Deus que é agradável a ele, e que o honra, e que o glorifica, Então, ele permite na soberania e nos mistérios do coração dele que coisas desagradáveis a ele próprio aconteçam dentro dos planos dele próprio. Se nisto vai haver decisões e ações ruins de criaturas dele, como anjos, como Satanás, por exemplo, agiu pessimamente diante de Deus, vai pagar. E já está pagando, inclusive, em muitos aspectos. O pecador que peca diante de Deus, ele vai dar conta diante de Deus, porque está fazendo a vontade de Deus, no sentido de decisão de Deus que fosse assim, e ao mesmo tempo não está falando, está fazendo a vontade de Deus no sentido de ser agradável a Deus. Espero não ter sido muito complicado, é o mínimo que eu posso passar para tratar este assunto, que aparentemente não tem solução, é muito esquisito à primeira vista, mas não é tanto assim, especialmente quando consideramos que Deus é Deus, e que se fosse de outra maneira, Deus deixaria de ser Deus. Na hora que as coisas não acontecessem como ele traçou, como ele quis, ele deixou de ser Deus, pela própria definição mesmo da palavra, não é mais Deus. Então é claro que se acontece um desastre, alguma coisa, um assassinato acontece, está na vontade de Deus aquele assassinato brutal, injusto, cruel, está na vontade de Deus? Está. Então, porque está na vontade de Deus, o assassino não vai dar conta nenhuma, não é culpado de coisa nenhuma. Não, não, não significa isto. Mesmo estando na vontade de Deus, ele vai dar conta, sim, o assassino, no caso. Então, essa questão do reino entra mais ou menos nisto. Eu estou falando tudo isso porque Deus, na realidade, ele vai se mostrar magoado quando se cumpriu isso que ele disse aqui. Ele disse para Moisés, Moisés, escreve aí, que eu acabei de ler. Quando vocês chegarem lá e disserem, estabelecerei sobre mim um rei, ele está prevendo que acontecesse isso, não que ele ia gostar ou não gostar, ele está dizendo, vai ser assim. Estabelecerei sobre mim um rei, isso não é ele dizendo, não, é o povo dizendo, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Aí ele continua colocando várias, não vou ler tudo, mas diretrizes sobre aquele que seria rei um dia, quando Israel resolvesse estabelecer um rei. Vocês vão pedir um rei um dia, e eu vou logo dizendo como é que vai ser esse rei. Eu vou dar um rei para vocês, quando vocês quiserem. Aí ele diz, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho, tampouco para si multiplicará mulheres. Teve um que teve 1000, né? Então, vocês veem o tamanho da infração de Salomão, por exemplo. Mas estava na lei. Deus estabeleceu na lei dele condições já lá na frente. Sabe o que aconteceu? 350 anos depois de Moisés, aconteceu exatamente assim no tempo de Samuel. 1 Samuel 8, 4 a 7. É interessante nós vermos isto à luz do que nós lemos, Deus falando com Moisés e dando a lei séculos antes. Então, agora vocês vão entender porque que eu falei tanto sobre essa questão de ser algo agradável a Deus ou não. Então, 1 Samuel 8, 4. Então, os anciãos chegaram lá. É bom acompanhar aqui. Eu estou nesse passeio que nós vamos dar pelas Escrituras. Seria bom vocês acompanharem. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Samuel é considerado o último juiz daquele período dos juízes. Constitui-nos, pois, agora um rei. Pronto. Chegou o momento exato, preciso, que Deus previu 350 anos antes, mais ou menos, lá e já estava na lei dele, diz: vocês vão pedir um rei. Aí, chegou. Ele não estabeleceu quando, não foi uma ordem de Deus, ele disse que ia acontecer, que eles iriam sentir falta de um rei como as outras nações, não e o querer ele próprio como sendo o dirigente máximo de Israel, essa teocracia, não. As palavras são quase iguais que esses chefes aqui de Israel usam para Samuel, quase iguais às que Deus usou lá para Samuel. Vai acontecer isto, olha aqui. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como o tem todas as nações. Exatamente como Deus disse. Olharam para um lado, olharam para o outro, as nações têm reis e nós não temos. Nós não temos um rei. Agora, se falaram assim, que falaram, deveria ter completado, né? Nós não temos um rei porque temos o Deus da terra, o Deus Criador, como o nosso dirigente máximo. Ele nos dirige diretamente. Mas, como eu disse, o povo não entendeu, não valorizou. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Alguma coisa mexeu com o grande Samuel. Mexeu com eles, tem coisa forte aqui. Estão querendo um rei, mas isso não foi Deus que mandou. Ideia deles aqui, pedindo um rei. Então Samuel orou ao Senhor. Samuel foi tratar, isso aqui tem um problema espiritual grande. Como é que Deus vai reagir? Mexeu profundamente e preocupou Samuel. Disse o Senhor a Samuel. O Senhor disse a Samuel, Deus fala com Samuel, atende à voz do povo. Samuel ficou confuso, o que é que eu faço? Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Muito interessante. Deus se sentiu rejeitado aqui. E Samuel, pelo jeito, pelo que Deus fala, foi falar a Deus meio magoado, porque estavam pedindo um rei em pleno exercício do mandato do próprio Samuel, ali, um mandato não como rei, não como governador, mas era o homem de Deus na terra. Aqui nessa teocracia, o juiz, nome técnico, e o senhor não me querem mais, não. Agora, tudo bem, já estou velho mesmo, eles reconheceram que eu estou velho, e meus filhos não estão seguindo um caminho muito bom e tal, então eles vão querer um rei. Então, Samuel estava triste, confuso, e Deus assumiu para si, disse: Samuel, fique tranquilo, isso não é nada com você, isso é comigo. Rejeitaram a ti, não a mim. Segundo todas as obras que fez desde os dias em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou. E a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz. Vou dar um rei para eles. Eles pediram, eu vou dar. Como eu havia previsto. E como eu havia já estabelecido, inclusive, critérios na lei. Porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Versículo 19 diz. Até o 19, Samuel foi explicando, eu não vou investir o tempo nisso, coisas que o rei deveria obedecer, que eles deveriam se submeter ao rei. Não é como vocês estão pensando, não. Um rei custa caro, Um rei custa liberdade. Vocês só estão olhando para o redor, dizendo, ah, queremos um rei como as nações, vocês não sabem o que vocês estão desejando. Ter um rei é coisa séria. E se for um rei ruim, cai sobre o povo, é terrível. Então, Samuel ainda tentou, depois vocês leram a passagem, ainda tentou mostrar para eles. Lá do 19, porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós. Como se assim, cismamos agora de ter um rei e queremos um rei mesmo. Para que sejamos também como todas as nações. Só ficavam repetindo isso. O nosso rei poderá governar, não sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. E continua. Então, qual era o modo de governo dessa nação que Deus prometeu a Abraão? Experimentalmente, durante 350 anos, mais ou menos, foi uma teocracia em que o próprio Deus estava no comando. Sabendo o próprio Deus, como sabe de tudo, mas tendo predito que eles iam pedir um rei. Pediram um rei, de fato. Então, agora ficou claro que o reino... Reino não... que o tipo de governo desta nação que Deus prometeu a Abraão seria reino. Seria através de um rei como as outras nações. Certo que esse rei que chegaria em Israel, ou todos os que viriam para frente, eles teriam já todos aqueles princípios estabelecidos na lei de Moisés. Os outros reis de outras nações não queriam saber disso. E nem os reis de Israel também, a grande maioria, não queriam saber muito disso, não. Nem Judá, nem Israel. Dividiu, a nação se dividiu em dois por causa de um rei. Foi uma confusão que vocês conhecem. Mas não importa. Estava estabelecido o governo agora de Israel, o da nação que um dia chamaria Israel. Deus, então, cumprindo, dizendo que ele daria o rei para eles, deu, chamado Saul. Primeiro rei em Israel. Primeiro que teve esse nome, rei. Samuel tinha uma autoridade enorme, mas não era rei. Débora teve uma autoridade enorme sobre Israel, mas não era rainha. Gideão, alguém foi juiz em Israel, mas não chamado de rei. Sansão, esquisito, mas foi considerado um juiz em Israel. Seja como for, agora chegou a hora dos reis. Mesmo durante o reinado do primeiro, Saul, Deus elegeu Davi para substituí-lo. Samuel deu certo, fez algumas guerras, ganhou algumas e tal, foi razoável, Saul, digo, mas não deu certo de uma maneira mais geral, não agradou a Deus, começou foi perseguir Davi, e não foi bom de jeito nenhum. Aí acontece algo espetacular já no segundo rei, Davi. É que Deus promete a ele, e por extensão promete a Israel, e por extensão promete ao mundo, mas vamos voltar a Davi. Deus promete a ele, Davi, um descendente misterioso, poderosíssimo, que seria rei eterno. Segundo Samuel 7, surge agora, na vida de Samuel, na vida de Israel, através de Davi, surge a figura de um rei absolutamente especial, único. E a figura desse rei iria se juntar com uma outra figura, e que às vezes se misturam as duas funções, que é a de Messias, que quer dizer ungido, Messias é ungido em português, e em grego é Christos. Então, Cristo quer dizer Messias, que quer dizer ungido. esse rei, e ungido significa escolhido para alguma função muito especial. É basicamente isso. Então, esse rei prometido a Davi se tornaria e viria a ser também o cumpridor de uma outra figura que não é tão outra, porque, como eu disse, se juntam, que é a figura do Messias. Então, tinha alguém muito esperado dos dias de Davi em diante, um rei diferente, e que tinha-se certeza que viria do sangue de Davi, ou seja, descendente físico, DNA, mesmo DNA de Davi, que depois seria também visto que entraria na condição do Messias prometido. Mas quando pensar em rei, pode pensar no Messias e vice-versa. O Messias era uma figura mais misteriosa do que rei, mas que tinha a ideia de salvador, a ideia de libertador, a ideia de tirar o povo do domínio estrangeiro, opressivo, e algo assim. Então, a casa de Davi estava assegurado o reino enquanto Israel existisse. Segundo Samuel 7, versículo 1. Essa é uma passagem que, ao estudante da Bíblia, já é bastante familiar, em que ele começa a estudar sobre Israel, começa a estudar sobre Jesus Cristo, as funções de Jesus Cristo, no caso, rei aqui, ele começa a estudar, dá três passinhos, segundo Samuel 7. Aí não tem um estudante de seminário, um estudante de curso bíblico, que não tenha passado por 2 Samuel 7, a não ser que você esteja lá há uma semana, porque é muito importante. Então, vocês que não estão em seminário, nem nunca vão estar, aproveitem, estou dando uma oportunidade para vocês ouvirem 2 Samuel 7 e jogando a luz que merece ser jogada. Como foi dito aqui, a gente poderia ter estudado o que nós estudamos lá no Retiro dos Jovens em casa. Gostei daquilo, é verdade. Mas lá nós tínhamos a comunhão, e eu complemento, tinha alguém explicando, alguém mostrando, mesmo abrindo mais. Então, é diferente, uma coisa não substitui a outra. Então, talvez você passe por 2 Samuel 7 em casa e considere um pedaço normal, um trecho normal, aqui do livro de 2 Samuel, um livro histórico e tal, legal de ler, a história de Israel antiga e tal. 2 Samuel 7 não é nada igual, não é nada comum, e é histórico, mas muito mais do que histórico, ele é teológico, ele é escatológico, ele é um trecho pesadíssimo das Escrituras, 2 Samuel 7. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, um poder enorme de Davi, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a casa de Deus se acha muito numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Davi tinha um desejo enorme de fazer um templo para a casa, para ser a casa de Deus. Chamou Natã, e Natã achou natural, como profeta, dizer: ok, luz verde. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi, não é o rei Davi, né? É o meu servo aqui. Às vezes é rei também. Os dois, né? Assim diz o Senhor: edificar-me tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei a casa alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, ele era pastor, né, Davi, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes, olha aí, sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Deus inverte. Em vez de Davi me fazer uma casa, construído uma casa, um templo, eu é que vou fazer uma casa a Davi. Uma casa real, não uma casa de material de construção, mas uma casa real, uma linhagem real. Eu é que vou fazer a Davi. Deus aproveita a vontade que Davi tinha de fazer uma casa a Deus. Deus diminui a importância de uma casa que Davi queria fazer para ele, praticamente dizendo, eu não faço muita questão disso, embora Deus queria, fez questão e gostou, deu as instruções para Salomão, já tinha dado para Moisés no exército, mas ao colocar isso, ele disse, isso não é o mais importante, Davi. Não é muito isto que eu quero tratar contigo agora. Eu é que vou tratar contigo sobre algo que eu é que vou te dar. Muito mais resistente, muito mais definitivo do que uma casa que pode ser consumida pelo tempo e pelos inimigos e coisas desse tipo. O Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Versículo 11 de 2 Samuel 7. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Daqui em diante, a situação fica dupla. Deus vai falar de quem? De Salomão, do filho de Davi. Mas haverá momentos em que o que Deus vai dizer não combina bem com um ser humano qualquer, comum. Tem alguma coisa diferente nesse descendente de Davi aí, alguma coisa muito, muito grande. Nesse descendente. Não pode ser só Salomão isso aqui, não. Agora, Deus não explica, diz, ó, isso aqui é para Salomão, isso aqui é para o rei, o descendente que virá depois, isso aqui é para Salomão. Profetiza, manda Natan profetizar. Quando os teus dias e tal, estabelecerei o teu descendente que procederá de ti, estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Começou. Salomão, para sempre? Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Cabe para Salomão, cabe para Jesus Cristo, embora na época não se soubesse disso, claro. Nós estamos olhando para trás agora. Se vier transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Isso aqui, claro, é para Salomão. Para Cristo não é. Não é? Será que não? Não, mas ele nunca transgrediu, é verdade. Mas foi castigado, mais do que qualquer homem. Então, ele transgrediu e não transgrediu. Ele não transgrediu pessoalmente, ele nunca teve pecado, mas ele foi o amaldiçoado de Deus. Deus veio sobre ele com uma força absurdamente grande, pesadíssima sobre ele. Como ele foi ferido. Tudo isso foi predito depois sobre Cristo. Então, uma passagem dessa aqui que a gente vê Isso aqui, claro, que tirou Cristo e colocou Salomão, como às vezes vai acontecer, de fato. Mas esta aqui ainda fica assim, pode ser aqui, pode ter... Se quiser ir pelo aspecto de que é uma transgressão pessoal, de fato, claro, Cristo não está aqui. Fica só para Salomão a aplicação. Mas se formos por esse aspecto que eu coloquei, que ele transgrediu, porque ele assumiu o papel dos transgressores, ele fez cair a culpa dos transgressores sobre ele, então, neste aspecto, ele foi tratado como um grande transgressor, terrivelmente grande, alguém que Deus não podia mais nem olhar, tirou o olhar repugnante a Deus. Cristo se tornou, naquele momento, naquela cruz, por causa da profundidade da identificação de Cristo com os nossos pecados. Foi tão forte que Deus tirou e ele disse, por que me abandonaste? A gente não pode imaginar o tamanho da angústia daquele brado e do vazio e do abandono que ele estava sentindo naquele momento quando o próprio Pai o deixou. Não pôde mais e descarregou sobre ele a ira, ou terminou de descarregar, que já vinha sofrendo há muito tempo, e morreu. Então, é muito... Não tire rapidamente essa passagem de Cristo e jogue só para Salomão, não. Pode haver aqui também um aspecto para o Senhor Jesus Cristo. E, claro, Salomão pecou muito e também apanhou muito e tudo mais. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Já falei que Saul foi afastado, depois de morto. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. E ele repete, teu trono será estabelecido para sempre. Aqui eu preciso esclarecer que as expressões no hebraico, traduzidas como para sempre ou eternamente, elas podem ter o sentido, obviamente, os que há alguns que preferem dar um tom, mais de um longo tempo, não mais do que um longo tempo. E, de fato, pode ser, cabe, e muitas vezes o contexto vai definir ou decidir em qual sentido está sendo usado. E eu vou falar disso mais na frente, essa questão de um reino eterno de Cristo, de um reino para sempre de Cristo, se o reino dele em Israel é 1000 anos. Então, não é eterno. Então, a rigor não é para sempre. Então, não é tão simples, assim, mas eu vou explicar melhor isso depois. Por enquanto, quando vocês virem essa expressão para sempre ou eternamente, entendo como sendo para sempre mesmo, eternamente mesmo, ou pode significar um período muito longo de tempo. Então, eu tenho que esclarecer isso para vocês, que para eu ficar aqui defendendo um ponto de vista, não estou com esse propósito. Eu estou aqui para defender um ponto de vista, no caso pré-milenista e tal, isso que eu não estou aqui para defender ponto de vista nenhum. O que a gente crê, que eu creio, que a Bíblia ensina e tudo, por acaso cai dentro de um esquema chamado como pré-milenismo, mas estamos convencidos de que a Bíblia ensina isto e que é o caminho mais razoável para se interpretar e se entender as Escrituras. Ok, então, não é meu estilo de jeito nenhum, não. Eu vou esconder da turma as passagens mais difíceis para a nossa posição escatológica, é complicado, não vou nem dizer, tá? Não seria honesto da minha parte. Então, há passagens difíceis para nós, há passagens que, e essas acho que são em muitíssimo maior número, como eu vou demonstrar nessas pregações, em que apontam, de fato, para um reino pessoal de Cristo na terra durante 1000 anos literais. Seja como for, observe como Deus está batendo muito na tecla aqui do para sempre. Para sempre. Então, mesmo que seja durante muito tempo, ou que vá durar enquanto for durar, a língua hebraica, embora eu não conheça quase nada, mas de estudar assim, e dos que entendem, tem esses aspectos. Ele foi feliz, muito feliz. Ele repete as palavras dando intensidade à palavra que ele... Felicíssimo, ele foi feliz, feliz, duas vezes. Há várias formas de deles se expressarem usando termos, e às vezes não tão precisos quanto o nosso, como o grego é muito mais preciso naquilo que ele quer dizer. O hebraico, reconhecemos que não. Mesmo assim, vale muito observar como Deus está insistindo nessa questão de que vai ser eterno, vai durar muito tempo, e diante, firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Tem algo aí diferente. Isso não é com Salomão. Que não é com Salomão mais esse aspecto? É claro que não. Mesmo se for só o aspecto de muito tempo, um tempo muito longo, não foi o caso de Salomão, que não é o que reinou mais tempo em Israel. Não. Muitos reinaram como ele, tanto quanto ele, não me lembro aqui em quanto tempo reinou Salomão, mas com certeza nada que chamou atenção e reinou 100 anos em Israel, coisa. Não, não. Então, não, o reino de Salomão não tem nada que chame a atenção pelo aspecto de um tempo muito longo. Não. Mesmo considerando nesse aspecto, sem tirar o aspecto de para sempre. Segundo estas palavras e conforme esta visão, assim falou Natã a Davi. Então, estava assegurada, a passagem continua, é linda, a oração de Davi a Deus é belíssima, ele entende algumas coisas, não entende outras, e como era de se esperar de fato. Ficou impressionado com o tamanho das bênçãos de Deus sobre ele, que ele não merecia isso de jeito nenhum. É linda a história, mas não podemos ficar mais tempo nela. Então, estava assegurado a casa de Davi, um reino, enquanto Israel existisse. Como é comum na palavra de Deus, a mensagem a Davi, como eu já disse, é misteriosa, ela mescla elementos próximos e distantes, próximo com Salomão, distante com esse rei que viria aí, temporários e eternos, era mescla. Como eu falei, dois descendentes de Davi se confundem aqui em 2 Samuel 7. Salomão e esse descendente eterno que seria o Messias ungido, como já expliquei também. Daí em diante, deste ponto em diante, várias passagens na Bíblia mesclam referências a Davi e ao seu descendente eterno, o grande rei. Salmo 89, 3 e 4, para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Tudo isso deixando claro que havia um rei prometido a Israel com o DNA de Davi. Há 100 anos atrás eu não diria essas três letrinhas, ou menos, mas agora a gente já sabe o que é isso. Amostras de sangue ou de saliva, de décadas depois, estão lá e comprovam que só aquela pessoa, que até já morreu, inclusive, pode ser proprietária daquele, foi originada daquela pessoa. As leis, os juízes, as cortes estão mudando procedimentos, condenando agora pessoas 40 anos depois do crime. 40 anos depois do crime. Já tudo encerrado, já os processos encerrados, a pessoa não encontrada, no caso, livre, e aí já até deve ter esquecido tudo e tal, aí vem. DNA. Faço DNA. A justiça manda. A pessoa já velha, cometeu um crime novinha, aí faz o DNA, é ele. Não tem mais discussão, não tem, outro, não tem mais um julgamento cheio de testemunho e tal. Aliás, já morreram as testemunhas, a maior parte. Então, já é outra coisa, mas não, não importa. É o mesmo DNA? É. Encontrado na vítima? Encontrado nele? É. Aquele velhinho? É. Pode prender imediatamente. Prenderam agora, prisão perpétua. 60 e tantos anos de idade, um americano. Ele tinha 20 quando matou alguém. E estava morando no bairro onde ele tinha cometido alguns assassinatos, inclusive, morando tranquilo. Passei nisso há muito tempo, escapei. Aí o DNA, tu vai lá, prende, joga na cadeia, sem grandes discussões, sem grandes... Não discute. Então é uma coisa que a gente nem pensava antes. Eu não sei se colheram o DNA de Davi. Provavelmente não. Mas se o fizeram e se comparar, vai bater exato com o DNA do Senhor Jesus Cristo como um descendente que é dele. Então, dali em diante, várias passagens começaram a falar desse rei e desse rei, e falavam de Davi, e falavam do rei. Mas, peraí, estão falando de Davi ou estão falando do descendente de Davi? Muitas vezes, como eu disse, eu não gosto da palavra misturado, porque há um sentido negativo. Rapaz, fulano está misturando tudo. É um sentido negativo, mas a palavra seria misturar mesmo. Então, eu uso mais mesclar, que é uma palavra menos usada no nosso dia a dia. Mas o ideal seria mistura. Ela mistura as passagens, as referências a Davi e ao descendente. Então, como eu disse, Salmo 89, 3 e 4 diz: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre, olha lá, vem de novo para sempre. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Versículo 20. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo, o ungi. Já pode estar falando do ungido. Vocês estão lembrando que eu disse que ungi no hebraico é Messias? Então, quando você vai para o hebraico aqui, a palavra aqui é Messias, ou uma derivativa dela aqui. Eu ungi. O hebraico diz, se refere ao Messias. Tudo bem, a palavra ungi podia ser usada no sentido de ungir um rei, ou jogar óleo na cabeça de um rei, ou caracterizar ali a posse dele, daquele reino, ou alguma outra função importante que alguém estava assumindo e tal. Então, não é toda vez que a Bíblia fala a palavra ungir, ou ungir, está se referindo ao Messias, que seria Jesus Cristo. Não, não quer dizer isso. Mas pode ser. Pode ser. Claro que hoje os estudiosos da Bíblia, especialmente do Velho Testamento, os olhos arregalam quando vê qualquer referência a Messias. Está falando dele ou está fazendo uma referência normal à palavra ungir? Interessante isso. Seja como for, já fica uma dúvida. Está falando de Davi ou está falando do descendente de Davi? Muitas vezes não é claro. No versículo 26, ele me invocará, dizendo, tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-ei, por isso, meu primogênito. As palavras já começam a ficar messiânicas. O mais elevado entre os reis da terra. Opa, foi Davi? Não, Davi não teve muito poder, mas não foi tanto. Então, quero só mostrar para vocês que as passagens são abundantes. Não é nem fácil escolher qual ler. Falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais levado entre os reis da terra, conservar-lhe-ei para sempre, de novo, a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a minha descendência e o seu trono como os dias do céu. São palavras muito grandes para Davi. Somente. No Salmo 110, o próprio Davi exalta esse seu descendente real. Salmo 110, versículo... Eu não anotei o versículo porque é o salmo inteirinho. Disse o Senhor ao meu Senhor. Esse Senhor, o primeiro Senhor aqui é o Pai. O segundo Senhor aqui é o Messias, é o descendente dele. Cristo explicou isso lá na frente, Paulo explicou. Foi largamente explicado no Novo Testamento. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui é Davi falando. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Davi não está falando dele mais. Está falando desse descendente dele. E você vê que as expressões são fortes, são muito abrangentes, quando fala desse descendente de Davi, prometido em 2 Samuel 7. Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Davi não era sacerdote da ordem de Melquisedeque, nem da ordem de ninguém. Ele não era, ou era de Abraão ou era de Melquisedeque. E Melquisedeque não era nem uma linhagem, era um homem só. E que Cristo foi feito sacerdote. Hebreus explica abundantemente isso, o sacerdote, segundo Melquisedeque, é Cristo. Então, Davi fala aqui diretamente de Jesus Cristo, sem saber exatamente nem com precisão, mas fala: o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis, ele julga as nações, enche-as de cadáveres. Opa, começa a lembrar o nosso Apocalipse. Armagedom, volta de Cristo, Apocalipse 19, estão lembrados? A linguagem aí já começa a aparecer com a nossa. Ele julga as nações, entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho, olha que coisa bonita, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Coisa linda, falando do nosso rei, do Senhor Jesus Cristo. Quero ler algumas passagens mais e encerrar. Aqui, outro salmista, se eu falei de Davi, falando do próprio descendente dele, prometido. Agora eu quero ler sobre outros salmistas falando nesse rei, também um tanto quanto misterioso e ultrapoderoso. Salmo 2, eu li recentemente uma boa parte dele, inclusive pregando em Apocalipse, eu li sobre essa parte. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, que no hebraico é Messias e que no grego é Cristo. Então aqui claramente está falando de um rei que também é o Messias e que tem o ódio do mundo. Ele é alvo do ódio do mundo, da gozação dos outros, do desprezo dos outros com relação a ele. Contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei. Ah, Davi. Não, Davi passa longe aqui, Davi pessoalmente. Sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, aqui é o próprio Jesus, o próprio Messias falando, o próprio Pai falando ao Messias: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, rei, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Um rei muito misterioso está sendo referido aqui. Salmo 45, versículo 1. Tudo isso está arraigado na mente de um judeu que crê nas Escrituras. Salmo 45, de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus, aqui o Salmo dos filhos de Corá, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se travasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Não é Salomão aqui, não é Davi aqui. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Parece muito com Apocalipse e com aqueles cânticos que nós lemos, que foram repetidamente cantados lá diante do trono de Deus, que João viu. Palavras parecidíssimas. O teu trono, ó Deus, chama de rei e chama de Deus. É um rei Deus. Porque está no trono, então é rei. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Qual é o ser humano que merece esse tipo de colocação? Davi, o Salomão, não passa nem perto. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Olha o nome de novo. Ungido. Com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E a passagem continua. São muitas. Eu vou encerrar. Vou deixar essas passagens lá no site. Eu tenho passagens ainda algumas em Salmo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Zacarias, todas que eu pretendia ler, mas não vou ler na próxima pregação, porque eu já vou partir da segunda pergunta. Então, vou colocar lá, quem quiser, veja e vá um pouco mais profundamente. O fato é que a primeira pergunta está respondida, perfeitamente respondida. Qual a forma de governo que esta nação, prometida a Abraão por Deus, vai ter? Um reino. E, muito além disto, fica claríssimo que esse reino é o reino que Deus resolveu concentrar numa pessoa, ou partir da descendência de uma pessoa, Davi, que foi rei, escolhido por Deus para substituir Saul, escolheu porque escolheu, quis colocar lá Davi, um mero pastor de ovelhas, e Deus prometeu que o reino de Davi seria estabelecido para sempre, e muitas outras coisas, como vocês viram, e que teria um cidadão, uma pessoa humana, um homem, que viria descendente de Davi. Deus não diz até agora, não fala de tempo, quanto tempo depois de Davi apareceria esse que seria ungido e rei, poderoso e tudo o que nós lemos aqui, mas um cidadão, um homem, viria da linhagem de Davi para ser rei. Só que esse homem, tudo indica, pelas passagens, tanto quanto misteriosas ainda, naquele tempo turvo do Velho Testamento, tinha indicações muito fortes de que ou eu não estou entendendo nada de nada, já entendo pouco, Mas o pouco que eu entendo diz que esse rei aqui que vem de Davi, ele tem alguma coisa de divino. Só pode ter, pelas coisas que foram colocadas aqui. Se eu for investir tempo em cada expressão que foi usada aqui deste rei, eu não sei quantas pregações vão ser necessárias, mas vocês viram a quantidade de informações, deixando claro que viria um, eu insisto, no descendente físico de Davi, que iria reinar no trono de Davi, e esse rei seria extremamente especial, poderosíssimo, pelo jeito até Deus, ou algo de divino esse rei teria, seria. Pronto. É até aqui onde nós temos chegado e vamos continuar com a próxima pergunta, que é: quem será esse rei em Israel? Eu já falei muito em Jesus Cristo, que é claro que é impossível não falar, mas eu não li em momento nenhum aqui Jesus Cristo para vocês. Claro, eu estava no Velho Testamento o tempo todo, como é que eu poderia ler? Então eu dizia, eu falava e explicava, Jesus Cristo, cumpri Jesus Cristo e tal, mas a rigor eu poderia até ter dito, eu não vou falar, só vou falar a palavra Jesus ou Jesus Cristo quando aparecer aqui na Bíblia hoje. Eu não teria lido uma vez, porque só ficamos no Velho Testamento. Então, olhando para trás, como eu disse, é mais fácil a gente ver. Mas indo para lá e nos transportando para lá, nós estamos lendo que foi prometido a Davi, estamos lendo os Salmos, e Jeremias teríamos lido se tivéssemos tempo, Isaías, tal, tal. Um rei diferente, um rei poderoso, vem de Davi, mas ele tem nome. Até aqui, ainda não. Que Deus nos abençoe e nos permita entrar fundo nessa questão, que não pense assim, isso não tem nada a ver com minha salvação, isso não tem nada a ver com o fato de eu ser salvo em Jesus Cristo, e isso me interessa pouco e tal. De fato, há hierarquias de importância de revelação feita e coisa que a gente sabe, que a Bíblia ensina, claro que há importância e tudo. E que no topo está a salvação em Cristo, pela fé eterna, pelo sangue dele, sim. E que vai ter o milênio, não vai ter o milênio, alguns acham que não vai, como já disse, outros acham que vai. Então, isso não vai interferir na sua salvação eterna? Não, não vai. Mas não significa que nós vamos deixar uma massa gigantesca de passagens bíblicas no Velho Testamento, nos Evangelhos, nós vamos nos concentrar na próxima pregação, e em outras passagens do Novo Testamento, uma massa enorme de passagens que falam mais e explicam este rei ou este reino. É tanta coisa, e nós temos o privilégio de ver Israel ao nosso lado aqui, que é uma pena, ou talvez um pensamento não muito sábio, dizer, não, isso aqui, não vou gastar muito tempo com isso, não me interessa muito, porque não tem muito a ver com a minha salvação. Mas tem profecias feitas sobre isso, e Deus tem muitas outras vontades para o crente, além de ele só saber que é salvo. Muitas outras. Acho que seria uma boa ideia nós sabermos de todas elas, pelo menos em maior número que fosse possível a cada um de nós. Que Deus nos ajude e que venha esse rei que até agora está sem nome entre nós, está e não está. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este passeio nas Escrituras sobre a questão do governo em Israel, esta nação espetacular que tu deste a Abraão, e que parecia que tinha se acabado e não se acabou, e que tem um rei aí prometido e que ele volta e nos ajuda a enxergar a verdade e a razoabilidade de crermos que esse rei virá para cá, para esta terra, e será exatamente como predito, humano e divino. Obrigado por nós que já somos dele, de Cristo, e te peço pelos que não são ainda, que se dobrem aos pés dele pela fé, no momento que teu Espírito Santo assim decidir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.